Sério Samba se aprende na escola, canções da Praça 11. Episódio 1, o que é samba?
Preparem seus tamborins. A Praça 11 acabou, mas nós temos onde brincar. Por isso não vamos chorar.
Olá, essa é a série Samba se aprende na escola, canções da Praça 11. Aqui, vamos falar de música popular brasileira e aprender com quem canta as nossas histórias. Este é o episódio 1. Por isso, vamos explicar o que pretendemos. Primeiro, uma pergunta. Como a música entra na nossa vida e na nossa escola?
Você, quando você começa a cantar, você é jovem, você começa a cantar aquilo que chegou a você pela sua vida, pelo rádio, pela televisão. Você vai gostar do sucesso do momento, etc., né? Eu acho que cabe ao professor, em qualquer circunstância, em qualquer situação que ele esteja, apresentar, ampliar o leque de repertórios para o seu aluno.
A fala da professora Clara Sandrone, do Instituto Vila Lobos, Escola de Música da Unirio, orienta essa série, que é material didático auxiliar e pretende contribuir para ampliar o repertório dos estudantes do ensino fundamental, médio e EJA. E, como diz a educadora Júlia Andrade, da UFMG, educar é conversar e conservar, ou seja, é transmitir a cultura vigente para as novas gerações e aprender com os alunos novos anseios, ideias, hábitos e valores. Para isso, a música popular brasileira é um canal apropriado, porque, desde o século XIX, une classes sociais, etnias e gerações diferentes. Cantar e dançar junto, fazer música ou ouvi-la, é a forma de o brasileiro, do Oiapoque ao Chuí, reunir-se com amigos ou com desconhecidos. E é o jeito de festejar vitórias e chorar mágoas. Serve para elogiar e para protestar. E a canção brasileira é uma mistura de erudito e popular, de literatura e música, de arte e entretenimento. A música conta as nossas histórias e faz a crônica de nossas vidas. Nesta série, vamos mostrar 16 canções feitas entre 1930 e 1982. Você vai ouvir a gravação original, uma breve notícia sobre seus compositores e intérpretes e uma análise lítero-musical de cada canção. Depois, tem uma versão só instrumental, para você cantar solo ou com outras pessoas. Você vai encontrar as letras no site www.tores.com.br. Tores com I, viu? Na nossa análise, não tentamos entender o que o autor quis dizer com a canção, porque cada ouvinte interpreta de acordo com a sua história, seus anseios, sua bagagem cultural e até em função do momento que vive. O que a gente procura é identificar os caminhos usados pelos músicos para se expressar, para contar a história contida na canção e se comunicar com o público. Quem sabe não te inspira a contar as suas histórias numa canção? Assim nasceram alguns clássicos dessa série. Neste primeiro episódio, vamos definir o que é samba.
Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro, para Casa Edson, Rio de Janeiro. Chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar.
O Samba pelo Telefone foi a música mais cantada no Carnaval de 1917 e se consagrou como o primeiro título do novo gênero musical que surgia. Com o êxito comercial, a indústria fonográfica, então iniciante, descobriu uma fonte de sucessos para alimentar um público ávido por novidades e disposto a pagar para levar para casa a música que já ouvia em casas particulares, teatros ou festas de rua. Só que, agora, gravada num disco para ser ouvido, quando desse vontade. Essa música comentava, criticava e fazia piada com o dia a dia da população pobre que a produzia e consumia. Pelo Telefone era um exemplo da música feita pelos descendentes de escravos que moravam na Praça 11, bairro de imigrantes pobres do Rio de Janeiro. No início do século XX, A capital federal era o maior porto marítimo do hemisfério sul e vivia uma tumultuada Belle Époque tropical. Vinha gente de todo lugar. Negros, judeus, árabes, ciganos, nordestinos, portugueses, mineiros. A Praça 11 era uma mistura de sotaques e idiomas, mas todo mundo se entendia e se ajudava, nos apertos ou nas festas, onde o samba predominava. Tia Ciata e João da Baiana são titulares da história do samba. Tia Ciata, líder da comunidade, promovia festas que duravam dias e onde os compositores negros apresentavam suas músicas, comentando os fatos do dia a dia. Mulheres como Tia Ciata eram chamadas de baianas, porque a maioria vinha de lá e se vestia como tal para trabalhar vendendo comida na rua. João da Baiana era filho de uma delas. Nasceu na Praça 11 e se tornou ritmista e compositor. Dizem que João da Baiana trouxe para o samba dois instrumentos fundamentais, o pandeiro...
Viva!
E o prato e faca?
2, 3, 4 e 1.
O maestro e produtor musical Paulão Sete Cordas conta quem começou o que no samba.
Prato e faca, as primeiras vezes que a gente tem notícia, com ele tocando, pelo menos registro, né? E é porque é tudo tão difícil de dizer, quer dizer, a pessoa diz, ah, introduziu, parece que o cara foi o primeiro, às vezes o cara não foi o primeiro.
Certo.
Não é? Como os primeiros são Manuel pelo telefone, não. Pelo telefone é o primeiro samba gravado.
Que veio escrito o samba, né?
Né? Isso. Então, com essa parte de instrumentos também tem isso, tem muitas coisas que são atribuídas às vezes que a gente não tem muito como provar. Mas, pelo menos, dentro da minha vivência musical, a primeira vez que eu vi citação com relação a prato e faca era com o João da Baiana.
E o pandeiro também?
O pandeiro também, mas não só ele.
Festas como as da Tia Ciata, que misturavam diversão e religião, não eram exclusividade do Rio de Janeiro ou do Brasil. Nas Três Américas, descendentes de escravos e imigrantes pobres iam morar na periferia das grandes cidades e lá criaram uma música híbrida que, mais tarde, se tornaria o símbolo musical de cada país, o jazz e o blues nos Estados Unidos. A salsa e a rumba em Cuba. A milonga e o tango no Uruguai e Argentina.
E eu que tenho que ver se el agio e tu mulher. Te han roto el presupuesto.
E o samba e o choro no Brasil. Os governos de cada um desses países aproveitaram esses gêneros para forjar o sentimento de nacionalidade. No Brasil, este papel coube ao governo de Getúlio Vargas, que assumiu a presidência em 1930 com um golpe de Estado e foi deposto em 1945. Os sambistas se beneficiaram desta novidade política e econômica. Passaram a viver de sua música, embora não escapassem do controle e da censura do governo, numa negociação que acontece até hoje. Mas a forma de produzir música mudou. Os compositores passaram a fazer sambas para serem gravados e recebiam por esse trabalho. E os instrumentistas e cantores passaram a receber cachê por apresentação, no rádio ou em teatros. Houve quem reclamasse da perda de autenticidade, mas o autêntico também era híbrido. Um batuque de um grupo aqui, um canto religioso reaproveitado ali, um jeito de cantar mais informal acolá. Tudo misturado, mas nada tão natural como queriam os intelectuais que diziam gostar de samba. Paulão Sete Cordas, o samba perdeu mesmo a autenticidade?
Eu acho que com a gravação veio a comercialização. E a divulgação de determinadas coisas que passaram a interessar o comércio, comercialmente, que tivesse. Então, é lógico que teve elementos que são estranhos, né? Aquela coisa do samba feito corriqueiramente, assim, o samba do botequim, o samba da Bilasco, o samba pós-futebol, o samba do almoço, o samba na casa dos outros, em redutos de samba. Né? É lógico que se perde muita coisa, mas eu acho que a princípio, né, do começo até final da década de 60, início dos anos 70 ali, as coisas se mantiveram muito, muito parecidas. No início da década de 80, aí começou realmente a modificar muita coisa.
Por que, por exemplo?
Assim? Porque começou a se tocar também muita música estrangeira. As influências apareceram. Esse samba mais moderno tem uma influência de balada, de gospel. Né? Antes apareceu o soul. Né? E isso tudo impacta a questão da linguagem, da postura e do discurso das pessoas. Né?
Sim. E era melhor antes, é melhor agora, ficou pior, como é que é?
É difícil de falar, né? Mas para o meu gosto, eu continuo tendo bom. Tinha ruim e tinha bom antigamente, tem bom e tem ruim também. Todo tempo é bom, depende de onde você esteja, com quem você esteja.
Tá. Se aquele samba, lá no início, pelo telefone, tinha pouca variação melódica e harmônica, o ritmo era rico e variado, e a letra, importante para dar um recado, combinava sílabas tônicas e átonas de forma a marcar o ritmo sincopado do samba. Houve esse samba Jura, de senhor, lá dos anos 1920, aqui, cantado por Zeca Pagodinho, na década passada.
Jura, jura, jura pelo senhor. Jura pela imagem da Santa Cruz, do Redentor pra ter valor a tua jura. Jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão.
Conta pra gente, Paulão. O que é preciso para cantar e tocar estes sambas?
Precisa ter swing, precisa ter balanço. Samba, sem voz você canta, mas sem ritmo você não canta bem. Você pode não ser uma voz como Moreira da Silva era, como Silvio Caldas era, como Roberto Silva. Mas se tiver a voz pequena, mas tiver balanço, você canta. É o elemento, para mim, mais importante é o cara ter domínio e ritmo. Uma boa dicção, né? Uma boa divisão para você swingar, exatamente, faz parte do swing, a questão de você tirar a acentuação do tempo óbvio, né? Um, dois, um, ah, e você usar a síncope bastante, porque é quando você retira a acentuação forte do início do tempo, quando você desloca as notas, sabe?
Certo.
As sílabas, então você vai, em cada passada, vai fazendo de uma forma.
Para minha opinião, o que é fundamental para saber como é que você vai montar é o texto e o andamento.
Com o tempo, o samba passou a ter duas partes, refrão e estrofes, como dizem os pesquisadores universitários, ou primeira e segunda parte, como dizem os sambistas. O canto, que mais parecia uma conversa, ganhou interpretações mais impostadas. Houve também uma divisão do repertório a ser gravado em função da época de lançamento. Havia as músicas de carnaval e as músicas do meio do ano. O rádio e o cinema divulgavam essas músicas no Brasil inteiro. Mas afinal, o que é samba? Segundo o dicionário Michaelis, samba é um substantivo masculino que identifica uma dança, uma música e um baile onde se dança esta música. O Michaelis cita 15 tipos de samba, de quadra, enredo, sambalança, etc. mas não há um consenso sobre essa classificação, não. Por isso, ficamos com algumas definições. O maestro e saxofonista Paulo Moura dizia que música tinha duas grandes linhas, ritmo e estilo. Ritmo é a forma de dividir o tempo dentro do compasso. Então temos samba, valsa, marcha, bolero, etc. Estilos são modos de interpretação, jazz, bossa nova, choro, blues. Mas nem todos os músicos concordam com Paulo Moura. Ismael Silva, um dos fundadores do samba e criador da primeira escola de samba, a Deixa Falar, em 1928, tinha uma definição curiosa. Para ele, só é samba se é possível falar bum bum praticundum procurundum no ritmo da música. Se não for possível falar bum bum praticundum procurundum, é outro gênero musical. Faça uma experiência. Tente falar a frase na valsa Vozes da Primavera. Ou no Hino Nacional Brasileiro, que é uma marcha. Se não deu para falar bumbum praticundum pro curundum, então não é samba, segundo Ismael Silva. Para você, Paulão, o que é samba?
O samba, antes de tudo, é uma música, né? Mas ele é, além dessa sonoridade, tem toda uma manifestação cultural em torno dele, além da música, de convivência, de hábitos, de dança, né? De culinária, coisas que envolvem a convivência, né? Acho que a música, tudo bem, tem lá, ela vem em primeiro plano, mas ele tem uma característica muito agregadora. É uma música para se fazer junto. Você nunca vê um cara fazendo um samba sozinho. Sempre é música feita em conjunto. Né? E o próprio canto também tem características. Você tem um solo, mas quase sempre tem refrão, tem coisas, entendeu?
Então é uma música para juntar as pessoas.
Eu acho que é uma música que... Onde ela atinge o ápice da sua essência quando ela é feita em conjunto, coletivamente.
E o que transforma uma música em samba?
Os desenhos melódicos, os desenhos e as células rítmicas que vêm desde esse tempo aí.
E cantar junto.
Desde o Estácio para cá.
E cantar junto.
Cantar junto, não é? Tá. E tem uma característica também que é importante. Os sambas, eles têm letras jocosas, têm crônica e tal, que hoje se perdeu também. Ninguém vai mais ao açougue, ninguém vai mais à padaria, ninguém briga, né? A gama de assunto hoje está muito diminuída, muito espremida em torno do romantismo, né, do amor, né? Só.
O debate é interessante, mas não cabe aqui nesta série, né? Para nós, samba é um gênero discursivo e textual porque foi criado para atender uma necessidade de comunicação. É fundamental para quem faz e para quem ouve, e não surgiu do nada. Foi uma evolução e uma junção de elementos musicais e literários que já existiam antes. Ou, como nos ensina Markuski, é um artefato cultural construído historicamente pelo ser humano. Tal como as notícias de rádio e de televisão, o samba é um gênero oral, mas pensado e escrito antes de ser apresentado ao público. Na nossa análise, buscamos achar os caminhos que os compositores, arranjadores e cantores usaram para se expressar. Que vocabulário, que rimas, que tempos e modos verbais e que figuras de linguagem usaram para comentar as dores e alegrias do cotidiano. Paulão, por que você acha importante levar o samba para a sala de aula?
O samba é dos mais importantes representantes da nossa música, né? De ritmo da nossa música. Talvez o mais popular de todos. É importante que as crianças tenham a opção de aprender, perceber, poder escolher, poder diferenciar, poder ter uma ideia real do nosso universo cultural, que eu acho que elas estão muito distantes. Porque hoje, realmente, se você tiver 25 anos, você nunca ouviu Paulinho da Viola no rádio. já cansei de ganhar cerveja. Ele falou, pode ligar o rádio, tocar um samba até o final do percurso. Eu pago duas cervejas. Não toca.
Mas o que a gente sente e pensa quando ouve um samba? Dois sambistas pioneiros, Cila de Oliveira e Mano Desce da Viola, explicaram nesta canção, Apoteose do Samba, que Paulinho da Viola gravou. Ouve e vê se concorda com eles.
Samba, quando vens aos meus ouvidos, embriagas meus sentidos, trazes inspiração. A dolência que possuis na estrutura é uma sedução. Vai alegrar o coração daquela criatura que com certeza está sofrendo de paixão. Samba, soprado por muitos ares, atravessaste os sete mares com evolução. O teu ritmo quente fica ainda mais ardente quando vem da alma de nossa gente.
Por hoje é só. No próximo episódio, vamos falar sobre a Praça 11, chamada de berço do samba. No site www.tores.com.br, você encontra o texto desse episódio. Tores com I, viu? T-O-R-I-S. Você encontra também a dissertação Quando Vem da Alma de Nossa Gente, Sambas da Praça 11, que foi a origem dessa série. Vai lá e conta o que você achou. www.tores.com.br. Muito obrigada e até o próximo episódio.
Preparem seus tamborins. A praça onde acabou, mas nós temos onde brincar. Por isso não vamos chorar.
Essa série foi concebida por mim, Beatriz Coelho Silva, a Totó. A produção executiva é de Lucas Gabriel, MH, Insight Comunicação. Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11, é um material didático distribuído gratuitamente e não tem fins lucrativos. A direção musical e a versão instrumental das músicas é de Paulão Sete Cordas. Participaram das gravações Alessandro Cardoso e Márcio Huck no cavaquinho, Dudu Oliveira na flauta, Márcio Vanderlei no banjo, Ramon Araújo no violão, Netinho Albuquerque, Rodrigo Reis, Rodrigo Jesus e Valtir Zacaria nas percussões e Paulão no violão de sete cordas. Técnicos de gravação, Jadir Florentino, Ricardo Cidade e Ricardo Calafate. Assessoria pedagógica, Juliana Stanzani. Assessoria, KB Comunicação. O apoio cultural é da Maritaca Moda Artesanal. O apoio moral é de Dinalda Machado, João Vitor Machado, Célia Leal e Teca Pimentel. No site www.tores.com.br você encontra o texto de todos os episódios e também a dissertação Quando Vem da Alma de Nossa Gente, Sambas da Praça 11, que foi a origem desta série. Vai lá e conta o que você achou. www.tores.com.br. E muito obrigada!